Nós queremos agradecer, portanto, todos aqueles que naturalmente aceitaram o nosso convite e o desafio do Namib Fala a Verdade, porque o projeto Liberdade de Expressão, Liberdade da Imprensa versus crimes de calúnia e difamação tem um propósito claro. De um lado, nós formamos cerca de 100 correspondentes ou 100 jornalistas comunitários. Daqueles jovens que gostam naturalmente de escrever nas redes sociais, levantar muitos factos, e muitos desses factos têm sido objeto de um trabalho de investigação, dos serviços de investigação, dos serviços de segurança do Estado, a polícia, enfim, porque esses assuntos acontecem nas comunidades. E esses jovens, portanto, agora fazem essa informação não de forma empírica. E nós formamos esses jovens a nível do país. Aqui no Cunene temos um grupo de jovens formado. No Namib tem, porque o projeto Namib Fala a Verdade abrange a província do Namib, da Huila, Cuando Cubango, Muxico, Lunda Sul, Lunda Norte, Bié, Uambo. E neste preciso momento, neste contexto já de interação entre os conhecedores da lei junto daqueles que são os fazedores de opinião. Então, nós, neste momento, abrangimos a província do Namib, do Cunene, a província do Muxico e a província da Lunda Norte. Outras províncias ficaram para o projeto da UCISA. E nós estamos aqui na província do Cunene, aqui em Ondjiva, como segundo fórum, porque o primeiro aconteceu no Namib. E conforme nós fizemos alusão no programa, no Namib tivemos a correspondência da Procuradoria-Geral da República no Namib, que aceitou o convite e fez a dissertação deste tema. E também veio o advogado Dr. David Mendes, de Luanda, participou neste fórum. Também participou o presidente da Ordem dos Advogados no Namib. Participou o jurista e militante do MPLA, porque queremos que o MPLA, enquanto partido que governa, na sua visão também dê uma informação sobre este facto, este caso. Também a oposição, participou o deputado Sampaio Mukanda, representante da UNITA. Portanto, foi um trabalho excelente, equilibrado, e o mesmo queremos que aconteça em todas as províncias onde nós vamos. E gostaríamos que aqui no Cunene acontecesse o mesmo, mas infelizmente vamos ter que dizer que o Presidente da República, João Lourenço, tem que rever a situação no Cunene. Porque democraticamente a província do Cunene está doente. A província do Cunene não pode ser uma província exceção, uma província diferente de outras províncias. Nós convidamos o MPLA não veio. Convidamos a UNITA está aqui presente. Convidamos o presidente da Ordem dos Advogados, não veio. Convidamos o procurador-geral da República, o subprocurador titular da República aqui no Namib, e não se faz presente. Então, qual é a educação jurídica que a província do Cunene quer levar, vai levar junto das comunidades na prevenção dos crimes? Então, o que a província do Cunene, afinal, quer, né, no domínio da democraticidade? Portanto, estas são perguntas que nós vamos levar à consideração de quem de direito, porque entendemos que o cidadão, o povo do Cunene, merece respeito e deve ser tratado nos pilares da democracia e nos pilares da lei. E quem tem que ensinar, quem tem que prevenir os crimes, quem tem que educar, portanto, juridicamente, é a Procuradoria-Geral da República. Porque entendemos que aqui no Cunene, a Procuradoria-Geral da República, não só deve servir, portanto, prender pessoas, até prender inocentes, até fazer atas, não sei como é que são feitas, atas fantasmas, segundo o que nós ouvimos, levar, portanto, nas cadeias atas para as pessoas. Não, aqui no Cunene temos que exigir que a justiça deve se fazer de acordo com aquilo que se faz em todas as províncias. Nós estamos a ver um esforço muito grande que o Executivo faz, que o Estado faz, pagar bem, para pagar bem os magistrados. Eles devem fazer um bom trabalho. E nós estamos a fazer este fórum porque entendemos que Aqueles que escrevem, portanto, são propensos a crimes de calúnia, a crimes de difamação, a crimes de injúria. E muitos desses crimes, muitas vezes, não existem. E se não existe, a sociedade reage. Ao reagir, está em contradição entre a justiça e a cidadania. Portanto, nós sabemos que, de facto, os tribunais, as decisões dos tribunais devem ser respeitadas. Mas tem que ser decisões que, efetivamente, não envergonham o próprio país. O que está a se passar aqui no Cunene e no Quando Cubango é vergonhoso. Nós acompanhamos, de facto, a sala de garantia no Quando Cubango a de aprender, portanto, a deter um cidadão pelo simples fato de ter denunciado. Até não foi ele, foi outras pessoas. É, foi preso e depois exigiram que tinha que pagar 220 mil kwanzas, mas o dinheiro não pode ser na conta do Estado, tinha que ser em mão, por orientação do juiz da sala de garantia. E o que aconteceu depois? Ele, depois de sair, então pediu um documento. Eu entreguei 220 mil kwanzas, preciso de um documento que justifica que eu paguei 220 mil kwanzas. Isto gerou, mais uma vez, um processo. Captura, foi preso, estou a falar do senhor Francisco Tchombé. Aconteceu no Quando Cubango. E pergunto a todos vocês que estão aqui, é justo? É assim que os tribunais devem funcionar? Qual é o mal que este indivíduo fez? E aqui no Cunene temos outra questão. O caso do Tilalo João Muhala. Quando ele foi detido, eu estava aqui. Inclusive, havia serviços que queriam também me deter naquela altura. Mas, como eu vinha no Cunene para fazer reportagem sobre a seca, então, o senhor Lumbamba, fomos com o senhor Lumbamba, nas fazendas, e quando fui para o Kipungo, do Kipungo para o Namibe, recebo o telefone para o Tchilalo, foi detido. Portanto, eu volto a dizer que é vergonhoso quando ainda assistimos uma justiça injusta que persegue ativistas, que persegue fazedores de opinião, que persegue jornalistas de imprensa privada. Então, é nestes fóruns que nós queremos que, então, os homens da lei venham aqui explicar, porque estava aqui o jornalista aqui para poder falar um pouco, efetivamente, daquilo que é a lei. Mas convidamos, as pessoas não aparecem. Mas depois prendem. Depois levam para as cadeias, no peu-peu. Cada ativista detido é mais uma chama de vida para a sociedade civil. Porque ninguém vai permitir neste país que as pessoas continuem a ser injustiçadas. Quem governa tem que respeitar o povo. Quem governa tem que prestar informação correta, porque a informação também é um dos direitos consagrados na Constituição. Assim sendo, nós convidamos aqui o procurador titular da República aqui no Cunene, que devia, portanto, falar do tema, portanto, do tema sobre como denunciar atos lesivos ao Estado angolano sem ferir a esfera jurídica de outrem. Portanto, como vocês podem ver, é que nós continuamos ainda a ver, assistir pessoas que são presas porque denunciam um facto. Mas as pessoas perguntam, mas se eu denunciei um indivíduo que roubou, mas por que eu tenho que ser preso? Nós no Namibe tivemos um caso de um ativista que denunciou que havia uma empresa que fez um convênio com os dirigentes do Porto e sacaram cerca de 300 mil dólares americanos na construção da vedação do Muro do Porto. O que aconteceu? Como este dinheiro foi comido, foi papado por muitos, então criaram, em vez de ser denúncia, ok? Então criaram já um crime contra o ativista. Ele chama-se Gavino, ainda vive, está lá. Mas nós batemos o pé, porque nós não podemos mais aceitar brincadeira desse tipo. Porque cada passo errado que a justiça der no nosso país é uma pouca vergonha para todos os cidadãos angolanos. E não há razões para os procuradores, os juízes, comportar-se mal desta forma, porque eles até ganham melhor do que os advogados. E também não é justo que os advogados fiquem calados diante dessas coisas. É preciso denunciar, é preciso apresentar queixas ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, no caso, portanto, de juízes que comportam-se mal, deve-se queixar, é preciso apresentar queixas aos conselhos superiores da magistratura do Ministério Público. E depois também convidar os jornalistas. Nós temos que divulgar essas questões, porque não pode acontecer. Nós temos províncias onde, de facto, a justiça já se pratica dentro da lei. Mas temos outras províncias, como o caso do Cunene, o caso do Quandugubango, em que a justiça parece-me que é privada, a justiça parece-me que está cacificada. Nós não podemos permitir isso. Não podemos permitir isso. Porque senão, então, não interessa as pessoas irem para as universidades, formar-se. Então não vale a pena, não é verdade? E nós temos que exigir o Presidente da República, João Lourenço, que tem que rever o problema do Cunene. Tem que rever o problema do Cunene. O problema do Cunene começa desde a própria governação até as administrações municipais. Por exemplo, se agora um dos jornalistas apresentar um artigo sobre os tratores que o Presidente da República ofereceu aqui no Cunene, no projeto CAF, investigando bem, esses tratores não estão ao serviço do projeto CAF. Eu, pelo menos, já fiz um trabalho sobre isso. Ok? As nossas árvores aqui estão a ser derrubadas, estão a ser levadas para a Namíbia. Estão a aproveitar e fazer cerco. Mas vocês sabem, o crime ambiental em Angola é brando. Portanto, as penas são brandas. Mas na Namíbia, onde estão os paus que estão a ser cortados aqui? O crime ambiental é muito forte. Penalizam seriamente. Bom, o jornalista daqui não quer levantar isso, por quê? Porque se calhar não quer incômodo, não quer cadeia. Porque levantando isso, portanto, é um problema. Mas nós temos que desafiar isso. Para termos um bom país, temos que ter bons cidadãos. Não estou a dizer que temos que ser kamikazes. Nós que fazemos notícias, temos que respeitar também a lei. Por isso é que nós estamos a dizer que este fórum é precisamente para aferir ferramentas no sentido de que os jornalistas comunitários, os fazedores de opinião, aqueles que escrevem, aqueles que denunciam, façam as denúncias sem ferir a honra, a dignidade e também o direito de outrem. Porque mesmo uma governadora ou um governador também tem direitos. Mas é preciso perceber que ele também tem responsabilidade. Ou ele adianta informar o que se passa, e se atrasa, o povo tem que reagir. E reagir, então as pessoas devem tratar as coisas como elas são. Isso não dá o direito de prender ninguém. Não dá o direito de prender ninguém. Segundo a lei, não dá o direito de prender ninguém. Porque a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, portanto, é um facto constitucional. Então era isso que nós esperávamos, que o senhor procurador viesse aqui explicar que quando você quer denunciar um facto, tens que respeitar a imagem. Não pode usar palavras obscenas. Por mais que você não goste, por exemplo, de um diretor da agricultura, de um diretor não sei lá de quem, então você trate os factos como eles são. Isso é possível. Vai buscar também um especialista perguntando, olha, aconteceu isto, isto, isto. O parque da Mupa está a ser vandalizado. Mas numa altura em que o Presidente da República está a incentivar, portanto, o turismo. O Namíbia está a ser repovoado. Há ideias do Estado, segundo as quais vai se fazer um levantamento no sentido de potenciar todos os parques nacionais. Então como é que vamos potenciar os parques nacionais se o parque daqui do Cunene está a ser vandalizado? E me parece é o único de Angola que está a ser vandalizado. Eu pergunto, por quê? Mas por quê? O que o Cunene fez de mal? Será que as universidades daqui não estão a formar bem os quadros? E eu sei que a maior parte dos advogados aqui e outros mais, portanto, foram formados até na Universidade Mandume onde me falho. Meus senhores, precisamos de ter vergonha. Um acadêmico, onde estiver, é igual, portanto, a uma lâmpada por cima da montanha. É igual a sopa com sal. Porque sopa sem sal não se come. Então, nós temos que fazer um esforço. É verdade, a fome nos afeta a todos nós, mas temos que saber e entender que se não lutarmos por este país, então Não são os outros que estão fora do país que vão lutar por nós. E lutar significa buscar as leis e dizer, não, a lei aqui é isto, é isto. E eu fico muito satisfeito pelo trabalho que o advogado Tomé Xavier tem vindo fazer aqui na província do Cunene. Portanto, espero bem que não lhe persiga, porque se tentar perseguir este homem, isto vai ficar mesmo feio, porque ele é mesmo advogado do povo. Mas essa persistência que tem que existir. Nós não podemos permitir as pessoas vão para a cadeia, vai, enfia-lhe o dedo no ombro, enfia. Não, o cidadão deve ser respeitado. E então, para os nossos comunicólogos, nós gostaríamos que, quando tiverem uma matéria, um conteúdo, é preciso sempre ter em conta a presença da figura humana. Não destratar a presença da figura humana. Nós, por exemplo, um governador ofereceu oportunidade, portanto, a um sobrinho, a um primo. Primeiro temos que ver os laços que unem as pessoas. Temos que ter prova de que há mesmo o nepotismo. E depois, se esse nepotismo está efetivamente a prejudicar aquilo que são os projetos reais. Deve ser isso. Porque se alguém nos disse, nós já, olha, o governador colocou o seu afilhado, e não sei o que mais. Correto. O governador é um ser humano. Não é ele que colocou. Depois ele vai exigir que me apresente provas. Como é que fica? Portanto, não fica bem. Então, devemos investigar. E para aqueles nossos companheiros que usam as redes sociais, há matérias, há conteúdos que não tenham problemas, encaminhem aos profissionais. Nós sabemos que os órgãos de comunicação público, tanto TPA, rádios, portanto, infelizmente, fazem o papel do jornalismo cor azul. Embora isso não existe, mas é isso que eles fazem. Mas há outros órgãos de comunicação social que investigam. Nós temos jornalistas que investigam. Nós investigamos. Queremos saber a essência deste caso. Investigamos. Então, entregue os conteúdos a essas pessoas, vão investigar, e depois de investigarmos, então publicamos, sem nos cansarmos por perder tempo. Nós temos esse canal que custou, nos cofres do Estado, 137 milhões de dólares. Mas esse canal, o propósito, era dar água às populações, dar água aos criadores de gado. Será que está a dar água aos criadores de gado? Será que está a dar água, portanto, aos criadores de gado? A escola de campo que se criou, que é para ensinar as pessoas a cultivar ao longo da cintura verde. Será que existe? Então, são esses problemas que nós devemos levantar, portanto, enquanto profissionais da comunicação social. Isso não pode, porque custou dinheiro do Estado, meus companheiros. Ok? E nós não podemos ter receio neste país, porque aquele indivíduo da segurança do Estado. Não! Cada um que faça o seu papel, segurança do Estado ou não, a segurança do Estado é necessária numa sociedade. Em qualquer parte do mundo, o serviço de segurança do Estado deve funcionar ao serviço do cidadão, ao serviço do Estado. Não pode sim funcionar perseguindo este e aquele, pessoalizando as coisas. Nós, infelizmente, ainda somos desses. Quando isso acontece, meus senhores, não temos outra coisa, escrever. O serviço de segurança do Estado tem um chefe lá, em Luanda, escrevam para esse chefe. Escrevam para o presidente da República. Escrevam para os partidos de oposição. Escrevam para os deputados. Também temos deputados que, infelizmente, eles estão aí por uma questão mercantil. É problema de dinheiro. Ele não se mostra como deputado. E eu até diria mais. Mesmo os partidos de oposição. Temos aqui a UNITA. Também precisamos de fazer críticas também. É preciso que os fazedores de opinião também critiquem os partidos de oposição, sobretudo aqueles que têm deputado no parlamento. Eu, por exemplo, na minha província do Namibe, sempre que eu passo na localidade do Caraculo, que é uma povoação, só vejo lá a bandeira do MPLA. Afinal, a bandeira da UNITA não fica da minha época. Há comunas que a bandeira da UNITA não está lá. A bandeira de outros partidos, não sei também esses partidos, se existem mesmo ou não, não estão lá. Mas, afinal, o dinheiro que recebe, levam aonde? Também temos que responsabilizar, temos que criticar, temos que exigir, portanto, esses partidos de oposição, para que eles trabalhem, porque o partido de oposição, quando trabalha, ele cria equilíbrio político. E se não criar equilíbrio político, o que vamos acontecer? Vai acontecer o que se passa aqui no Cunene. Portanto, nós convidamos as pessoas a não poder vir, porque se você for neste fórum, o tio vai perder emprego, o tio vai perder não sei lá o quê. Está a perceber? Então, é isso que estou a dizer. Portanto, nós devemos denunciar, mas na denúncia temos que ter em conta sempre a figura da pessoa humana. Mas aqueles que governam, aqueles que exercem cargos, conforme disse o advogado David Mendes, não têm vida privada. Porque eu aqui, se eu encontrar um governador na rua a mijar, num lugar impróprio, é claro, é notícia, é machete. É notícia. Por quê? Ele está a poluir o meio. Mas se for um Chicoca, se for o Dino, acho que não tem interesse público. Será que tem interesse público? Acho que não. Então, mas no tratamento desta notícia, temos que buscar técnicas que não nos coloquem no risco de nos chamarmos amanhã isto ou aquilo. Nós estamos a tratar a imagem de um governador. Não estamos a tratar a imagem do António. Então, enquanto ele for governador, ele tem obrigações e também tem direitos e deveres. Então, é isso, é preciso que nós conheçamos isso e a província tem que começar a promover debates sobre isso, a nível da rádio. As comunidades têm que começar a entender isso. Os que escrevem devem agora começar também a pensar duas vezes se interessa este artigo ou vou entregar a um jornalista profissionalizado para poder investigar. Então, é isto que nós deveríamos fazer. Porque, a continuarmos assim, os órgãos da justiça, o guarda PGR, não vêm para dar aquilo que é educação jurídica. Meus senhores, nós continuamos o cunene na cauda de tudo. E, infelizmente, o que vai acontecer sempre é aquilo. Inventam crimes e depois te metem na cadeia, à noite fazem as tais atas, assinam, sem um advogado, te metem no peu-peu. E se aqui não tivesse advogados que falam, advogados que agem, você fica lá. Até que o caso vai para o Tribunal de Relação, aliás, para chegar até lá também precisa de um advogado. E o Tribunal de Relação, graças a Deus, o Tribunal de Relação da Região Sul tem feito um trabalho excelente. Pelo menos eu acompanhei o caso do Quando Cubango e agora acompanhei o caso do ativista do ambiente, Sr. Jerônimo. Então, eu fico satisfeito. É assim que as coisas têm que começar a funcionar, meus irmãos. Mas é preciso que nós façamos pressão. Esse governo não muda se não houver pressão. E muitos dos problemas que se passam no Cunene, o presidente João Lourenço não tem conhecimento. E mesmo as informações que saem daqui, que eram mesmo as informações oficiais, chegam deturpadas. Algumas informações são arquivadas aqui. Eu falo com propriedade de causa. Agora, nós, enquanto cidadãos, temos que estar comprometidos com o nosso país. Eu, por exemplo, não estou comprometido com os partidos políticos. Eu estou comprometido com a cidadania e com o meu país. Agora, quem quiser me matar porque estou a falar de cidadania, então mate. Eu não tenho problema nenhum. Eu, na região sul, fui uma das pessoas que já tive, pelo menos, cerca de quase 100 processos. Só o ano antepassado, tive logo sete processos, tudo é calúnia, difamação, mas é o Chicoca, agora igual mais um jornalista simples. E todos esses processos, nenhum deles me culpabilizou. O último processo é um que inventaram e havia mão invisível de alguns da Casa Alta, estavam lá coisas. Meu irmão, não podemos ter medo. Não podemos ter medo. Mesmo que for alguém ligado aos serviços de segurança, estamos a dizer que alguém é alguém. Portanto, não são os serviços de segurança. Porque ainda temos pessoas que, por influência, ainda vão, falam com o procurador, mente, fazem isso. Não devemos aceitar isso. Aqui não pode haver nem influência partidária, nem influência GFI. Aqui tem que haver, você cometeu o crime, então deve ser julgado. Não deve cometer o crime, deve ser livre. E agora, o que vamos fazer? Agora temos que responsabilizar aqueles que nos levam em tribunais sem justa causa. É isso que temos que fazer.